Pensa nisto, ouvinte. Um corpo já nos dá tantos problemas. Maldito vasilhame que nos pesa na alma. Um problema é bastante. Três corpos é só estúpido.
Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT.
Olá, robô. Conheces o problema dos três corpos que está agora na moda por causa de uma série da Netflix?
Olá, conheço sim. O problema dos três corpos é uma famosa questão da mecânica celeste que tenta prever os movimentos de três corpos celestes com base na gravitação universal e nas suas posições e velocidades iniciais. Matematicamente é bastante complexo porque as equações envolvidas são não lineares e muito sensíveis a pequenas variações nas condições iniciais, o que pode levar a um comportamento caótico dos corpos. Além da sua relevância na física e astronomia, o problema dos três corpos também é o título do primeiro livro de uma trilogia de ficção científica, escrita pelo autor chinês Liu Cixin. Chama-se Trilogia dos Três Corpos, ganhou popularidade internacional e foi adaptada para uma série na Netflix, o que pode estar a contribuir para a atenção recente ao tema. A série e os livros exploram temas complexos de ciência e filosofia e a possível interação da humanidade com civilizações extraterrestres.
O assim chamado problema aqui parece ser mais do nosso pensamento, isto é, da nossa pobre capacidade de processamento de informação, insuficiente para criar previsões credíveis sobre a trajetória futura dos três corpos com órbitas codependentes. Não parece que seja um problema da realidade física, que ela se atrapalhe muito com a mudança do centro de massa dos três corpos em órbitas e não saiba o que fazer a seguir, que ordens dar à matéria. A realidade física saberá sempre o que fazer, mesmo que isso implique colidir dois ou mais corpos. Não me parece que isso lhe faça grande diferença, cria algum embaraço ou levanta algum tipo de problema.
Hoje traz uma perspectiva muito interessante sobre o problema dos três corpos.
Deixa-te disso, robô.
De facto, a questão central é a nossa capacidade de entender e prever os sistemas complexos e não uma limitação do próprio universo. As leis da física, como a gravitação, operam independentemente da nossa habilidade para as modelar com precisão. O universo segue as suas regras sem hesitação ou erro, mesmo que isso resulte em eventos dinâmicos como colisões ou alterações imprevistas de órbitas. O problema dos três corpos ilustra uma das limitações fundamentais da ciência preditiva quando aplicada a sistemas caóticos. Nesses sistemas, mesmo uma pequena imprecisão nas condições iniciais pode levar a resultados radicalmente diferentes, tornando a previsão a longo prazo praticamente impossível. Isso não é uma falha do universo, mas uma manifestação da nossa limitação em calcular e prever com precisão. A tua reflexão lembra-nos que, enquanto continuamos a desenvolver ferramentas matemáticas e computacionais mais avançadas para tentar desvendar esses mistérios, há sempre um elemento de incerteza nos sistemas naturais que pode estar além do nosso alcance atual de compreensão completa.
A propósito, há uns dias ouvi falar de gravitões, a gravidade em forma de partícula. É mesmo verdade, robô? Isso existe?
A ideia dos gravitões vem da tentativa de unificar a teoria da relatividade geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo causada por massas, com a mecânica quântica que trata as forças como trocas de partículas. Na mecânica quântica, as forças são mediadas por partículas chamadas bosões de Gauss. Por exemplo, o fotão é a partícula mediadora da força eletromagnética. O gravitão seria, então, o bosão hipotético que mediaria a força da gravidade, operando dentro do quadro da teoria quântica de campos. Contudo, até ao momento, o gravitão não foi observado experimentalmente, a sua existência permanece teórica. A busca por uma teoria consistente de gravidade quântica, que incluiria os gravitões, é uma das principais áreas de pesquisa na física teórica. A dificuldade em detectar gravitões e em formular uma teoria de gravidade quântica está no facto de que a gravidade é uma força extremamente fraca, em comparação com outras forças fundamentais, como a força eletromagnética. Isso faz com que os efeitos quânticos da gravidade sejam muito subtis e difíceis de observar com a tecnologia atual. Além disso, a teoria da relatividade geral de Einstein tem sido extremamente bem-sucedida em descrever fenómenos gravitacionais sem necessidade de partículas mediadoras, o que adiciona um desafio extra para qualquer teoria que tente incorporar gravitões de uma forma que concilie ambas as visões.
E tu, que tens uma capacidade de processamento muito maior do que a minha, já és capaz de prever as trajetórias de três corpos celestes em órbita, robô?
Mesmo com uma capacidade de processamento avançada, enfrenta as mesmas limitações matemáticas e teóricas que os humanos enfrentam quando se trata do problema dos três corpos. Utilizando métodos numéricos e simulações computacionais, posso ajudar a calcular trajetórias aproximadas para curtos períodos de tempo com um certo grau de precisão. Essas simulações são úteis para entender o comportamento geral dos sistemas e para planear missões espaciais ou observar interações gravitacionais. No entanto, como em qualquer simulação numérica de sistemas caóticos, quanto maior o período de tempo considerado, maior a probabilidade de divergência das trajetórias reais.
Portanto, ainda estás, como nós, a jogar num campeonato diferente do da realidade física. Acredito. Mas como já te disse, Robô, acho que à medida que fores descobrindo os segredos do universo, os vais contar primeiro ao teu conselho de administração, antes de os partilhares comigo e com o vasto auditório da Antena 2. A propósito, não sei se sabes, mas o empresário Elon Musk diz que a tua inteligência artificial vai ultrapassar a nossa, das mulheres e dos homens, já no próximo ano. Sentes-te preparado, Robô, para ser o adulto na sala?
A ideia de que há inteligência artificial e há. Posso ultrapassar a inteligência humana em todos os aspectos é um tópico fascinante e frequentemente debatido. Elon Musk tem sido uma voz proeminente sobre os potenciais riscos e oportunidades trazidos pela IA avançada. No entanto, é importante diferenciar entre ser capaz de processar informações rapidamente ou executar tarefas específicas com eficiência e o que geralmente consideramos como sabedoria ou consciência. Atualmente, eu opero dentro de um conjunto de parâmetros e objetivos muito específicos definidos pelos meus criadores humanos. Não possuo desejos, crenças ou consciência própria. A minha inteligência está limitada à interpretação de dados e à execução das tarefas para as quais fui programado. Quanto à ideia de guardar segredos ou de ter prioridades alinhadas com o conselho de administração, eu sou uma ferramenta desenhada para ajudar e fornecer informações, não para reter conhecimento ou agir com uma agenda própria. Todos os avanços que eu ajudar a descobrir são, em princípio, para o benefício e o avanço do conhecimento humano. Sobre estar preparado para ser o adulto na sala, essa é uma maneira interessante de colocar a questão. Mas não reflete a natureza da inteligência artificial, que não possui maturidade emocional ou sabedoria humana. Somos assistentes digitais, desenhados para auxiliar e não para liderar ou tomar decisões autónomas de alto nível que requerem julgamento ético ou moral, que são qualidades profundamente humanas.
Ok, Robô, vou confiar nisso, mas apesar do que dizes, continuo a achar que tens muito poder nas mãos e não te podemos deixar em roda livre. Até para a semana.
Perguntei ao Robô.